Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Tânia teve sua primeira experiência como educadora de crianças em situação de vulnerabilidade ainda adolescente, quando seu pastor a convidou para contar histórias em um orfanato de meninos. Na sala com mais de 50 crianças, ela percebeu que alguns dos adultos mantinham um cinto perto de si. O cinto estava ali para ser usado caso houvesse alguma indisciplina. A memória desta cena perdurou por muito tempo e instigou Tânia a refletir sobre o tema da disciplina. Atuou como coordenadora de projetos sociais, com oficinas de música, culinária, educação cristã, artesanato, e mais tarde como coordenadora de dois projetos da periferia da cidade. Hoje, ela é coordenadora dos projetos sociais da Convenção Batista Independente, a CIB. A CIB tem 32 projetos sociais em diferentes cidades do Brasil. Eles atendem a mais de 3 mil crianças e adolescentes. E mantém uma federação conhecida como FEPAS. Desde 1991, Tânia e seu marido Narcy moram em Campinas, São Paulo. O casal teve 3 filhos, hoje já adultos. Bem-vinda ao nosso podcast, Tânia.
Obrigada, Elcy. Uma alegria estar aqui com vocês. Espero contribuir com histórias de superação e esperança também.
Muito bom. Como a gente já vem conversando, né? Nós queremos saber, dentro desse tempo seu, que é longo, de ministério, de atuação na causa da criança, qual a história que você pode nos contar que você vê claramente a mão de Deus no sentido de ensinar para você, para sua equipe, um processo, não só a situação, mas o processo que se dá a partir dessa situação de aprendizado e de crescimento. Então, conta para nós a sua história.
Então, a gente tinha compromisso com com alguns princípios da educação não formal, e um deles, que eu acho que é bastante relacionado aí com o que eu talvez vou dizer, é que na educação não formal, a relação educador-educando, tem uma frase que é que a relação educador-educando é o conteúdo e o método da educação não formal. Então, mostra muito a importância desse vínculo que se cria, né, entre o educando e educador. E que se não tem isso, qualquer proposta, né, educativa fica comprometida. E eu acho que isso se aplica à educação normal também, à educação formal, não normal, né? Mas vamos pensar aqui na educação que acontece nos projetos sociais. E, como eu falei, sempre tem essas crianças, algumas que apresentam desafios maiores, e algumas vezes, como coordenadora, você é abordado, né? E quando a situação chega no limite, chama a coordenadora. Ou então, vamos sentar para falar sobre isso. E o que a gente aprendeu nesse tempo, juntos, lá, foi que não tem criança que não tenha jeito, né? E que a gente educador, a gente adulto, tem que fazer a nossa parte de acolher e de acreditar e de buscar caminhos para cada uma delas.
Na sua experiência, quanto tempo leva para um grupo, uma equipe, né, se ela não estiver ligada nisso e lutando contra isso, quanto tempo leva para uma criança ser colocada na caixinha do esse não tem jeito?
Para colocar na caixinha que não tem jeito, eu acho que não é muito. Eu acho que uns 2 meses, 3, o pessoal já classificou. Talvez até antes disso, não consigo ter muita precisão. Mas eu acho que uns 3 meses, máximo um semestre, né? Porque a gente tem aí, mais ou menos, como a escola, então, de fevereiro a junho, julho, acho que no máximo. Mas eu acho que antes disso a gente tende a dizer esse aqui é ele, tipo, que já taxa, né? Ele não dá conta. Ou então vai ser sempre a criança problema, aquela que atrapalha as atividades, aquela que, enfim.
Se Deus desse esse tempo para a gente, já pensou? Se a gente tivesse então 6 meses para provar para ele.
Entrar na linha, né?
É.
Então, uma das coisas que a gente aprendeu e sempre a gente repetia é que cada dia que a criança era recebida no projeto, a gente tinha que estar zerado com ela. Então, as implicâncias do dia anterior, o que aconteceu no dia anterior, tudo que perturbou para aquela atividade que o educador planejou tão bonitinha, redondinha, ele se dedicou, preparou, e aí tem uma criança que consegue colocar meio que tudo abaixo, né? Porque atrapalha o ideal que o educador às vezes planejou. É, mas no dia seguinte, o educador tem que ter maturidade. Não é fácil, acho que é uma coisa que se constrói. Para abrir o portão do projeto e receber essa criança no portão, zerado, quer dizer, não tem aqui uma conta de ontem, de anteontem, do mês passado. A gente vai começar de novo hoje, a gente vai tentar de novo hoje, eu acredito hoje que você consegue dar conta daquilo que a gente pensa que é possível nesse momento. E uma coisa que é, quando eu penso na história de uma criança, é que a gente percebeu nesse processo com essa criança, as crianças percebem, identificam quando uma criança tem mais dificuldade de entrar na rotina, de participar da roda de conversa, de ir para a oficina, de esperar a vez para falar, de não ser violento, né, de não resolver tudo na porrada e no soco e gritando. É, eu percebi com essa criança que as outras crianças tinham compreensão da dificuldade dela e da limitação dela. E tinham com ela uma tolerância maior, no sentido de não, talvez não é de tolerância, mas de celebrar as pequenas melhoras, né? De perceber os pequenos avanços. Então, ele não está ainda dando conta de tudo, de todas as nossas regras de convivência que a gente construiu junto, porque era assim o processo lá. É, começo do semestre, vamos construir a rota de as nossas regras de convivência. Então, elas participavam, havia um acordo sobre isso, mas ele não dava conta disso. Dava conta de uma, de duas. Mas a gente percebeu nesse processo que as crianças conseguiam ver os pequenos avanços. Ele não dava conta das 10, mas ele dava conta de duas já. Que bom isso. E nem por isso a gente vai, né, ficar o tempo inteiro falando das outras 8 que não deu, mas vamos falar das 2 que deu. É, e eu achei isso uma coisa que chamou minha atenção, de ver que as crianças, elas têm uma sensibilidade, tinham e tiveram uma sensibilidade para isso, talvez por causa de todo o processo.
Tânia, você contou para mim uma história desse menino, explicando que ele morava com o pai e a madrasta, sendo que a madrasta é uma pessoa mais velha que um belo dia recebe uma criança do pai, fruto de uma infidelidade dele. É isso, né? E aí esse menino, ele é acolhido, mas numa situação de bastante adversidade, porque ele não foi querido, né? Não era uma coisa que essa mulher queria.
Eu acho que ele sentia uma rejeição muito grande dela dizer, eu vou cuidar, que isso é um valor. Ela era cristã católica, eu vou cuidar, porque é uma missão, e eu, né? Ela, que essa criança não tem culpa, mas eu não posso amar. Então, foi todo um trabalho que nós tivemos com ela também, assistente social, principalmente, né, trabalhando com a família, com o neto, que passou a ter uma outra criança na família, enfim. E, assim, em muitas situações nós tivemos, os educadores tiveram, daí os educadores homens que a gente tinha, né, tinham que conter mesmo para que ele não machucasse outras pessoas e não se machucasse. Então, em muitas situações teve essa intervenção de proteção. E a gente tinha, né, na arquitetura desse na casa, que é o projeto, um redondo, né, um lugar para sentar com várias salas, e ficava um redondo, como se fosse um hall, assim, com um redondo e um banco. Então, quando a criança extrapolava numa oficina e que atrapalhava o desenvolvimento do trabalho do educador com os colegas, entre eles mesmos, eles falavam, olha, vai lá para o redondo, onde estava a coordenadora, assistente social, o pessoal do administrativo. E essa criança, então, ficava ali. Às vezes, precisava conversar com a gente. Às vezes, era só ali para ela se acalmar. Então, muitas vezes, ele foi levado para o redondo. Muitas vezes, né?
Você tinha a opção de escolher. Como criança, você podia escolher sair de onde você estava. Se você estivesse brava ou, né, chateada, querendo chorar. e ir para o Redondo. Esse era um combinado.
Isso, era um combinado. Mas ele não tinha isso, né? Ele era levado para o Redondo. E nesse processo, nesse tempo com ele, que foi mais de ano, chegou, então, acho que essa que é a história de superação, né? De uma criança que precisava ser contida, porque não a explosão de fúria e de ira, raiva e tudo mais, né? Que sai nessa hora, que se voltava contra uma criança, às vezes contra o próprio educador. Então, de uma criança desse, né, nesse nível, né, de estresse emocional, porque é isso que ela vivia, né, ele chegou no ponto que ele falava para o educador: eu estou nervoso, eu vou lá para o Redondo. Então, era como ele dizia, né, quando estava ficando... então, eu vou... Identificava isso como nervoso e eu vou para o Redondo. Então, acho que é um processo de amadurecimento, talvez, né, a gente pode dizer assim, ou de inteligência emocional, alguns outros diriam, mas que ele teve tempo para isso, ele foi respeitado, né, dentro do possível, ele foi respeitado nesse processo, nesse tempo que ele precisava até chegar nisso. Não quer dizer que não aconteciam situações, mas ele consegue começar a perceber na hora que alguma coisa está deixando, né, alterando as suas emoções e que, de repente, ele vai perder o controle disso, então ele ia para o Redondo.
Que coisa maravilhosa!
Se tem uma história que me anima, que me leva a pensar que toda criança tem jeito nesse sentido, né? Não é jeito de adestramento, não é jeito de se submeter. Agora você está aqui nesse projeto, as regras são essas: ou você se alinha ou cai fora, ou você se alinha ou você eternamente vai ser ou mal comportado, ou que vai ter punição, né? Enfim. Que seja, ou aquele que a mãe vai ser chamada toda hora aqui porque você não se comporta direito. A gente pode, às vezes, num projeto, ter eu acho que até regras que são construídas coletivamente, acho que isso é até já bem comum nos projetos, né, que a gente constrói com as crianças as regras de convivência, como é que a gente faz para se dar bem aqui, na verdade é isso, né?
Uhum.
É para a gente conseguir ficar 4 horas juntos e conseguir ser legal, ser um tempo interessante, enfim. O objetivo é esse, né?
Uhum.
E eu acho que é isso que é legal da diferença da escola. Então, se é legal nesse tempo que a gente tenha mais tempo para brincar, porque você, quando chega em casa, você vai ter, né, ou demandas da sua casa, ou você vai fazer a sua lição escolar, ou você não tem como brincar, então nós precisamos garantir esse tempo aqui. Então, conversando com a família e com as crianças, a gente chegamos a rever tempo de brincadeira, chegamos a rever fazer a lição no projeto, porque quando a gente avaliou uma vez a atividade menos interessante e que eles podiam pontuar e fazer caretinha feliz, mais ou menos, ou alegre, a hora do reforço, a hora do apoio escolar, a gente falava apoio, não reforço, porque senão fica parecendo que a escola já precisa de reforço, né? Embora ela precise, mas a gente falava apoio. Então, a hora do apoio foi o menos votado. E aí a gente conversou com as mães. Né? Olha, as crianças estão dizendo isso, que isso não é legal, fazer isso aqui não é legal, fazer isso no projeto não é legal. E aí nós acordamos com elas falaram: não, então nós vamos assumir isso em casa, dentro do possível. Quando a gente tiver dificuldade, a criança vai trazer para vocês, e aí a gente vai ter, vocês garantem o espaço aqui, mas a responsabilidade durante um tempo, por conta dessa fala das crianças e do acordado com as mães, com as famílias, elas passaram a fazer a lição em casa e ter mais tempo para fazer outras coisas no projeto. Eu acho que essa escuta, né, é importante. E eu acho que tudo isso acaba dando para a criança essa ideia de que ela é respeitada, ela é ouvida. Importante no processo. A gente quer que dê certo. A gente não está ali para passar o tempo dela, né? Porque para ela não ficar ociosa na rua, né? O objetivo é muito maior do que isso.
Uhum. Você vê claramente... como resultado desse processo de construção, de um jeito diferente de fazer projeto, um jeito intencional de não repetir a escola, de respeitar a criança, de ter tudo acordado de forma respeitosa com elas, que vocês conseguiram reverter um padrão de comportamento desse menino para um padrão que é de inteligência emocional. Quem sabe se o pai dele tivesse isso, ele não seria tão maltratado, né? Isso que vocês fizeram é gigantesco. Parece uma coisa boba, mas não é bobo, de jeito nenhum.
Para mim, ele é o top do que pode acontecer, pelo menos o que eu vivenciei. A gente sabe que junto com isso teve outras, muitas outras crianças. Então, se é possível para uma situação dessa, numa situação limite como essa, porque esse menino para mim era uma situação bem limite, né? É muito, muito mais tranquilo é você viver, você ter isso com as outras crianças. Podem ter outras dificuldades, né? De expressar, de dificuldade de relacionamento, dificuldade na própria escola. Então, acho que assim, o que é também importante é pensar que isso que ele vivenciou com a gente, vivenciava no projeto, de alguma forma ele pode levar para fora também.
Sim, é uma visão grande, né? Que você está nos colocando. Eu queria manter a pequena, aquela que você falou de ver o ganho nas coisas pequenas, assim como as crianças viram. Como que você viu isso nas crianças, nessa história, com esse menino?
Nas crianças, é um pouco o que eu falei, a gente percebeu uma flexibilidade em relação a essa criança maior do que com as outras. E aí, nessa perspectiva, ele melhorou, né? Ele já conseguiu isso. Estou falando de um período grande, de 3 anos, 4 anos, né, de convivência com essa equipe, com as crianças. Então, você percebe que, para algumas, a gente tinha um processo de autoavaliação, né? Elas diziam, eu não fui legal. Tinha um jeito de fazer, ou com caretinha, ou com cor. A gente mudava a cada época, né? Não falta criatividade, tem que ser muito criativo. Então, na autoavaliação deles... E na avaliação deles, dos outros e deles, né, que eles faziam sobre os outros também, a gente percebia uma flexibilidade maior deles em relação a esse menino.
Que interessante.
Então, não é? É isso que chama atenção, que eu acho que é bem
muito interessante.
Legal. Quando você falou da intencionalidade, eu acho que também é uma coisa que a gente procurava e aprendeu, né? A se questionar como equipe, como educador também, né? Por que isso? Por que dessa regra? Onde essa regra vale? Então, um exemplo, né? Teve uma época, o nosso espaço lá, o refeitório, tinha um teto um pouco baixo. Então, na hora da refeição, a eco, né? Fica uma acústica ruim. Pouco barulho virava muito. E aí, chegou uma época que, um tempo lá, que eu tinha uma educadora que, para conseguir o silêncio, reinasse, né? Silêncio não, mas um pouco barulho. Ela falava 1, 2, 3, e aí todo mundo ficava quieto. Quando subia de novo, né? No dia seguinte, subia de novo, ela ia lá no refeitório 1, 2, 3, e então era uma coisa que ela tinha combinado com eles. Só que aí na reunião de planejamento, né? Avaliação, a gente falou assim: mas onde é que no mundo, se você tá fazendo barulho, alguém vai gritar 1, 2, 3, você vai parar? Isso não se aplica, acontece em outro lugar, então a gente não tá educando. Ou, né, levando a ter um ambiente agradável para comer, porque o objetivo era o que a gente quer na hora da refeição, a gente quer um ambiente agradável para a gente comer. Esse barulho não está legal. Então, o que a gente faz? Então, vamos aprender a comer conversando baixinho, cada um na sua mesa, conversando com o seu colega, né? Que tem que ser silêncio. Você está num restaurante, está barulho, vem alguém e grita 1, 2, 3. Não é assim que acontece. Então, acho que é essa intencionalidade de você ter clareza. E tem muita coisa que funciona nesses processos que a gente chama processo educativo, pode funcionar, mas não acontece em outro lugar. E você, na verdade, você está fazendo um adestramento, um treinamento que só resolve naquela hora ali. Em outro lugar, ele vai gritar, ele vai... Eu acho que são cuidados, como educador, a gente precisa ter, de pensar que a gente está fazendo uma educação que é para a vida. Em que situação da vida isso faz sentido? Ou isso faz sentido em alguma situação da vida? Faz. Então, a gente vai pensar como fazer aqui também.
Sim.
Se não faz, a gente precisa rever como que a gente vai fazer aqui.
Com certeza.
Para ser aqui dentro o reflexo do que acontece na sociedade, do que ele vai encontrar para o resto da vida dele. A gente tem que se questionar. Mas eu acredito que, né, cada história, cada processo, e se a gente entende, né, tem um livro, foi base da minha formação em educação cristã, que fala que a educação cristã é transmissão de vida, né? A vida de Jesus, a vida plena sendo transmitida, sendo cultivada Então, a gente precisa entender também desses processos como processos de discipulado, de pastoreio de criança, né? Uma outra, e que o vínculo, de novo, né? Quando eu comecei a falar, a relação educador-educando, é discípulo e discipulado, a gente pensa, aqui é discipulado, é a relação também entre o professor de escola dominical, que nem deveria ser, acho que, né? Porque a gente transformou uma coisa que é para ser vida em escola, né? Para mim, escola não necessariamente tem a ver com as coisas da vida. Mas a educação cristã e o cristianismo, né? Aquilo que a gente quer ensinar para a criança sobre a vida plena que Jesus traz, tem a ver com relação, né? Relação desse adulto que está ali com uma criança. Uhum. E essa criança que deve ser acolhida, uhum, com a mesma misericórdia que Jesus nos acolhe. Então, eu transfiro isso para a relação com as crianças, né? Uhum. Cada dia ia ser um portão que se abre quando a criança entra no projeto, cheio de misericórdia. A gente não está contando tudo que ela já aprontou, né? A gente não tem o currículo dela ali, com a ficha, né? Com tudo que aconteceu. Não, está zerado. A gente está de novo acreditando, e a gente está de novo apostando e trabalhando junto com ela para que ela dê conta.
E isso porque é isso que Deus faz conosco todos os dias.
Ele faz com a gente, né? Então, o que ele faz com a gente tem que transbordar para aquilo que a gente está fazendo com essas crianças. Uhum. Eu acho que essa é um pouco a essência, para mim, do trabalho do educador. E principalmente do educador cristão.
Sim.
Né?
Aproveita e já deixa a sua mensagem de encorajamento para os nossos educadores.
Eu acho que é um pouco nessa linha. Também eu li há muito tempo atrás, nessa época que eu estava estudando sobre esse assunto, né? A gente lia bastante, que acho que é uma frase do Dom Bosco, da pedagogia, né, dos salesianos, que fala que toda criança tem uma chave para o seu coração, uma coisa assim, que não tem criança que não tem jeito, você ainda não achou a chave, uhum, né? Uhum. Você não achou a chave certa. Então, acho que o educador tem que ter, esse o pano de fundo. Uhum. Tem criança impossível. Eu, educador, com a graça e crendo nessa misericórdia que está em mim e que tem que transbordar, que Deus tem comigo e que tem que transbordar para o outro, eu posso achar essa chave. E é isso que vai fazer a diferença na vida de uma criança, né? Que pode fazer diferença. Eu sei que tem feito diferença na vida de muitas crianças pelo Brasil, aí, nos projetos que a gente conhece e que fazem parte da Rede Mãos Dadas. E Deus tem usado os educadores. Acho que é uma mensagem também de acreditar mais naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente está fazendo todo dia, né? Cada pequeno avanço, cada pequeno progresso de cada criança, entender isso na perspectiva de que é um sinal dessa misericórdia de Deus. Amém. Que está chegando na vida dela.
Amém.
Né? E que chega na nossa, chegou na nossa.
Amém. Essa mensagem, ela entra para mim como um bálsamo, um balde de água fria, gelada, num dia bem ensolarado, bem quente, como está sendo esses dias ultimamente. Muito obrigada, Tânia, pela sua...
De nada.
Pelo seu compartilhar desse tempo de experiência que foi muito especial para você.
Eu agradeço. Um abraço.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais! Menino da pipa amarela, o céu, nosso céu.